noite, ouvintes internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo, pelo universo. Boa noite, meu amigo Idovan Araújo. Você tá bem, velho?
Que esfuziante, Luciano
Lima. Rapaz, eu tava com saudade, tem duas quintas que eu não vinha, né, cara? Começou as eleições e a gente tem um papel importante aí nesse processo. E eu fiquei distante de você, cara. Tava com saudade.
Você quer me matar de saudade, Luciano.
É, rapaz.
Traga muito... sua barba branca pra cá,
verdade,
por favor.
Verdade, tá aqui igual o Papai Smurf. Tá aqui o Papai Smurf no ar, rapaz. Eu vou parar de falar isso, sabe por quê? Que daqui a pouco pega esse apelido, viu, Dovan?
Né?
É verdade,
cara. Pedido só pega quando você não
mas
gosta.
Mas tá bonita a barba, não tá?
Eu adoro. É, né? Já briguei com a Mônica por causa disso, que ela não gosta.
É, bicho. Um beijo pra minha esposa, Mônica.
Beijo pra Mônica.
Linda e maravilhosa. Tá lá curtindo. Meu amigo Dovan.
Diga,
Lu. Conte-me tudo, não me esconda nada. Radioatividade. Já ia falar na minha outra emissora. Radioatividade FM.
Olha
Rádio
só.
Federal, completando 12 anos. Deixa eu te falar um negócio, cara. Não vai ter, não. Vai ter festa de comemoração? Não vamos comemorar nada? Não vai ter nada. Cadê o povo da Rádio Federal? Cadê vocês, meus amigos? Que dia que a gente vai comemorar o aniversário da Rádio Federal, Idovan?
Boa,
não tem data, não tem data.
Não tem data. Na verdade, a gente quer fazer agora, depois das eleições,
verdade.
Porque tá tumultuado, né? A gente tá correndo atrás aí de muita coisa.
É, verdade.
Mas depois das eleições, ou seja, assim, lá pro final de outubro, né, começo de novembro, a gente quer reunir a galera.
Ah, legal, bacana, cara. Conte-me tudo, não me esconda nada, como é que faz pra assistir e ver esses rostinhos bonitos aqui no programa, no podcast É Papo Firme, meu velho.
Lulinha, a gente está ao vivo pelos canais da Rádio Federal.
Exatamente.
Portalfederal.com.br, radiofederal.com.br, também no nosso YouTube. Inclusive, se você está aí no YouTube curtindo essa live, não deixa de se inscrever no canal, né?
Verdade.
Curtir o videozinho, que isso nos ajuda muito.
Com certeza.
Por favor, também estamos no Facebook. E também no aplicativo da rádio, que você vai encontrar para iOS ou para Android. Então procura aí para onde você quiser, leve a Rádio Federal para onde você estiver.
Com certeza, em qualquer parte do planeta. Aliás,
essa ideia.
Tem a NET e o João estão em Portugal, tá certo? Assistindo o nosso podcast.
Maravilha.
Nesse momento. Lá já está de madrugada, mas ele falou que ia ficar acordado para assistir o podcast É Papo Firme.
Boa!
E você também pode, galera, esse programa, ele nunca, como eu sempre falo, né, ele nunca termina quando acaba. Porque o podcast fica à disposição aí, né, no YouTube da Rádio Federal, a vida inteira. Você pode assistir hoje, amanhã, depois da manhã, mandar pros amigos, comentar. Mas não deixe de dar o seu likezinho e deixar um comentário, né, Idovan? Aliás, até sugestões, né? Quem que você gostaria de que estivesse sentado aqui na mesa comigo?
Tá certo? Mesmo porque você... O Papo Firme começa, a partir de agora, uma sequência...
Sim,
de
entrevistas.
Exatamente.
Pensando nessas eleições. A gente faz isso todas as eleições, né?
Exatamente.
E a gente começa claro que não vai dar para receber todo mundo, mas a gente quer receber uma galerinha aqui pra gente falar sobre as eleições que são tão importantes, né, pro nosso país. E eu peço mais uma vez muita serenidade, muita sobriedade, certeza do que tá fazendo. Votar, gente, é muito importante. Né? É um ato de cidadania de extrema responsabilidade. Eu costumo dizer que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta.
Boa.
E voto não tem preço, voto tem consequência. Tá
e
certo?
A nossa campanha aqui, Lu, é, na verdade, para que você vote.
Com
você
certeza.
Não deixe de ir.
É verdade,
votar. Essa
cara.
Essa ideia.
É, cara, democracia, meu irmão, é igual andar de bicicleta, tá certo? Você vai começar a andar de bicicleta, você toma uns tombos, mas uma hora você vai aprender e vai seguir em frente. É assim que funciona a democracia. Gostou, votou, não gostou 4 anos, na próxima vez você não vota. Né, Idovan? A gente precisa exercer. Né? O nosso país é um país ainda muito criança quando se fala em democracia plena. Né? Então, o Brasil, realmente, a gente precisa aprender a votar, né? Votar com consciência. E pesquisar, galera, pesquisa. Quem são os seus candidatos? Pesquise, tá certo? Renovação é sempre bom, viu? É sempre bom no processo democrático. E hoje, começando as eleições 2026 aqui no podcast É Papo Firme. Aliás, começou já. Alguém já fez alguma coisa sobre eleições aqui, Novan? Os outros programas? Os outros podcasts?
Estamos movimentando sim, Luciano. Inclusive, tem um programa da Ana, que você sabe. O programa é bem voltado para a pauta feminina. E a nossa luta é botar 10 mulheres na cadeira lá. 10 mulheres.
Ao mesmo tempo?
Não, na mesma cadeira, né, Luciano?
Ah, tá. Poxa. Certo. Uma mesa redonda, né, Domano? Bem explicado, Domano. Bacaninho, nosso primeiro convidado de hoje é um cara que eu tenho que reconhecer, conheci ele há pouquíssimo tempo, né? Mas gostei demais, é um jovem, corajoso, vai botar a carinha dele à tapa, viu, Domano?
É mesmo?
É, rapaz.
Corajoso.
É, corajosíssimo. Cara, empresário de sucesso, muito novo. E eu quero que vocês recebam com muito carinho o meu amigo Flávio Potiguar. Seja bem-vindo, meu velho. Conte-me tudo, não me esconda nada, Flavinho. Tudo bem, cara?
Tudo bem. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui agora.
Bem-vindo.
Boa noite à Rádio Federal. Boa noite, ao Papo Firme, Luciano. Muito obrigado por esse convite, tá?
Ô, cara, eu que agradeço.
Tô,
cara,
feliz demais de estar aqui.
Muito bom, cara.
E quero te confessar, é o primeiro podcast meu que eu tô fazendo. Primeira vez que eu tô falando ao vivo.
O cara tá estreando a entrevista hoje, Dovan. Olha que legal, cara.
Que honra nossa, né?
Dovan, a gente vai tirar a virgindade dele hoje no estúdio ou não vai, Dovan?
Com gosto.
Com gosto, rapaz. Isso aí. E é gente boa, viu, cara? Eu conheci ele há pouco tempo, Dovan, tirando as brincadeiras. É só pra gente dar uma descontraída aqui, porque ele nunca fez uma entrevista. Então eu falei, prometi pra ele que ele ia ficar muito à vontade. Mas, assim, nas conversas que eu tive com o Flávio, Dovan, eu senti muita vontade dele de chegar junto, de acreditar no processo, né, democrático, né, de acreditar que ser político não é uma coisa ruim. Né? A gente pode mudar a vida das pessoas. Como ele mudou como empresário, tá certo?
Exatamente.
A vida das pessoas, a gente pode mudar também por intermédio da política. A gente precisa parar de demonizar a vida pública, parar de demonizar a vida política, que é de extrema importância para todos nós. Aliás, são eles que, quando estão lá, podem mudar o roteiro das nossas vidas, né? Acho que isso é muito importante. Eu queria saber primeiro quem é Flávio Potiguar. Eu sei que você tem 39 anos. Conte a sua vida, conte-me tudo, vida aberta, livro aberto, meu irmão, bora.
Flávio Potiguar é um jovem que nasceu em Taguatinga, na verdade.
Taguatinga.
Fui morar no Recanto das Emas, depois mudei para Samambaia, fui empacotador do supermercado, depois eu comecei a vender churrasquinho na porta do supermercado, depois trabalhei de lotação há um bom tempo.
Que legal.
Depois comprei um quiosque na CNB8,
uhum,
com 6 funcionários na época.
Olha, que legal.
E,
cara,
comecei a crescer devagarzinho, fui crescendo, trabalhando. E chegamos a ter 15 restaurantes de Potiguar em Brasília.
Uhum.
E estamos aí, agarrados. Uhum. E agora vamos começar esse novo desafio nosso.
É verdade.
O Potiguar conhece, Luciano.
Um dos restaurantes mais conhecidos de Brasília. Eu vou direto, cara.
Adoro aquele shopinho lá. O serviço é muito bem feito.
É muito legal, muito bacana, cara. Mas você é casado?
Sou casado.
Como é que é o nome da sua esposa?
Hélida.
A Hélida.
Um abraço, Hélida.
Um abraço à sua querida. Abraço, Hélida. E tem quantos filhos?
Tem duas moças. Uma de 8 e uma de 11 anos.
Duas menininhas.
Duas mocinhas.
Muito legal. Gosto de ser pai? Gostoso, né, cara?
Maravilhoso, é bom demais.
Demais. A família é muito bom, né, cara?
Tudo.
O que
bom.
A família representa pra você na sua vida?
Tudo.
Tudo. Tudo. Né? Família, com certeza. Família.
Esses dias a gente tá na correria, né? Uhum. Trabalhando muito, saindo de madrugada, chegando de madrugada também.
É.
Hoje mesmo saí 4 e pouquinho da manhã.
É.
Aí essa semana tirei um de lá, fiquei até 6h30 da manhã pra esperar elas acordar, pra ir pra escola, pra dar um beijinho nelas, pra ver que não tava nem vendo elas.
É porque filhas são muito novinhas, né? Aliás, está aqui também comigo aqui nos estúdios o Júlio Jardim, um dos grandes apresentadores de TV da história de Brasília. Seja bem-vindo, viu, Julinho? Está aqui também a Gil e o Elton, que são da equipe do Flávio Potiguar, e também o... Eu esqueço o nome dele, cara.
Marcos.
O Marcos. Marcos está aqui, que é o seu... O Fábio Simão está lá embaixo, né? É isso aí. A família está toda envolvida? Como é que é? Como é que tá? A família inteira entrou na...
A esposa está mais empolgada do que eu, para falar
a verdade. Mesmo, cara?
Chega final de semana, está mais a amiga lá, a Mariana. Um abraço, Mariana.
É.
Muito obrigado por
muito
tudo,
legal.
Tá? Mariana está firme. Foi a primeira videomake nossa.
É mesmo?
Ficou... empolgada mais que a gente. A Elia também tá empolgada bastante, tá firme, tá trabalhando junto.
Sua família aqui, você tem irmãos? São quantos irmãos hoje?
Somos cinco.
Cinco irmãos?
Cinco irmãos.
Tá todo mundo agarrado aí
todo
na sua
agarrado,
campanha?
Todo mundo agarrado, postando, trabalhando.
Você é o caçula, mais velho, do meio?
Sou o segundo.
É o segundo.
Isso.
Tem mais novos. Você tem irmãos mais novos?
Tem três mais novos.
Seus pais são daqui de Brasília?
Meu pai é do Rio Grande do Norte, minha mãe também, da mesma cidade, coincidentemente.
É mesmo? Ah, que isso legal, aí. Bacana, cara. Cara, você é um empresário de sucesso, é dono do Potiguar e de outros, né, restaurantes. Me explica uma coisa aqui. Por que você resolveu entrar na vida pública? Por que você decidiu ser candidato a deputado distrital?
Eu decidi ser candidato para ajudar os empresários do Distrito Federal,
uhum,
a se organizar mais, ter mais acesso a crédito, mais voz.
Mais voz.
Que a gente não tem um representante.
É verdade.
Hoje na Câmara.
É verdade.
E eu acho que teve um ou dois no passado, mas nós estamos sem representante tem uns,
verdade,
uns 12 anos.
É verdade. O setor empresarial que são as pessoas que geram empregos, né, Edovan? É uma classe que precisa ser mais respeitada nesse país. E os empresários parece que, para os governos, parece que são inimigos do povo, né, cara? Inimigos do país. E são eles que geram impostos e geram empregos, cara. Acho que esse é o grande desafio hoje mesmo, né, cara? Esse respeito com a classe empresarial. Você hoje, como é que você vê hoje essa relação empresários e Estado? Essa relação, como é que você entende isso?
Eu acho que tem que se aproximar mais. A ideia, igual eu falo, a gente tem que ter um representante lá dentro para aproximar o governo dos empresários.
É.
Para ajudar em vários aspectos, sabe? Até mesmo geração de novos empregos.
É.
Como é que fala? Geração de novos empregos. Uhum.
Essa relação, né?
Justamente.
Essa relação que o Estado. Porque hoje há uma tentativa, né? Há uma discriminação muito grande, né? Como se o empresário fosse o grande culpado por tudo que acontece de ruim nesse país, né, cara? Quem gera emprego hoje, Julinho? Tá sendo taxado como criminoso, quase, né, cara? Né? A gente precisa ter respeito por quem gera emprego, por quem gera divisas, por quem gera impostos nesse país. Né? Acho que é mais ou menos isso mesmo, cara. Cara, eu fiquei sabendo. Esse cara, um cara que veio de baixo, né, cara? Lutou bastante. Ele me contou um pouco da história da vida dele, a gente bateu um papo. E eu fiquei sabendo que você já foi cobrador de lotação. Me conta essa história aí, cara. Como é que foi isso aí? Você era bem mais novo, né?
Eu era bem mais jovem. Eu tinha 14 anos quando eu comecei. Trabalhei 2 anos de cobrador de lotação. Foi uma experiência maravilhosa na 540. Obrigado, Roberto. Roberto é um casado com a minha tia. Trabalhei com ele dos 14 até os 16 anos. Na 540 da 30. Saía da M Norte e ia pra Taguatinga. E foi uma experiência muito boa. E até um dos projetos que eu tenho hoje é esse. O pessoal lá dos aplicativos.
Os motoristas.
Os motoristas, porque eu senti a dor que eles sentem hoje. Acordar 4h30 da manhã e dormir meia-noite. Então, assim, a gente quer colocar os espaços de descanso para eles.
Nas cidades, olha.
Na cidade. Legal, bacana. No aeroporto, a gente quer botar um em Asa Sul. Esse é o primeiro projeto para eles. Esse é um dos primeiros, mas vai fazer mais. Vamos fazer mais.
Claro. A ideia é que todas as cidades tenham, né?
Sim, pelo menos as principais cidades.
Uhum.
Mas aqui tem esse espaço de descanso com carregamento para carro elétrico, que é
que
a gente quer apoiar bastante carro elétrico.
Com certeza.
É bacana, né?
Uhum.
Então a gente quer apoiar bem eles.
Ah, que legal, cara. Eu acho interessante esse projeto. Eu acho que tem um projeto desse que foi até aprovado, ou foi apresentado, mas não andou. Né? Acho que não andou, mas acho que é importante isso.
Sim,
né?
Foi aprovado e está parado.
Está parado.
A gente vai lutar na Câmara para...
Para que ele seja sancionado. E o governo realmente possa dar esse apoio, né? Ô, Edovan, bota a câmera aberta, cara. Bota sempre mostrando nós dois, que eu acho que é mais importante, que fica lá mostrando o tio do Flávio Potiguar. Cara, como é que surgiu o Potiguar? Conta a história do Potiguar para mim. Porque é um restaurante que Brasília inteira conhece, né? Eu mesmo já frequentei em várias cidades. Como nasceu o Potiguar? Conta pra mim aí.
O Potiguar nasceu num quiosque, na CNB8.
Ah, foi um quiosque?
Um quiosque. Eu comprei esse quiosque de uma pessoa em 2007. Eu casei em 2007, comprei o quiosque em 2008.
Uhum.
E começamos de lá. Aí, na época, surgiu que ia derrubar esses quiosques. em Brasília, na época do Arruda. Foi aí onde eu conheci o Arruda.
Olha, que legal.
O Arruda ajudou bastante e deu autorização pra gente e nós começamos dali.
Daqui, ó, no Putiguá.
Do quiosque com 6 funcionários, nós chegamos a ter 1.380 funcionários em 2020. 1.380.
Nossa, você gerou 1.300 empregos, cara.
Direto. Mas até hoje, do dia que eu comecei até ontem, já passou por nós 6 mil funcionários. Empregamos mais de 6 mil pessoas em Brasília.
Nossa, caramba. Ah, o primeiro Potiguar foi o quiosque.
Foi o quiosque.
É, depois que virou esse gigante todo, onde é que foi a primeira de alvenaria, estaladinho, brilho? Onde é que foi?
Foi o Potiguar da QNL.
Foi em Taguatinga também.
Taguatinga também.
Caramba, cara, muito legal, muito bacana, né? Você já foi no Potiguar, Júlio? Foi, já foi? No Gama. Você já foi, meu amigo Novan Araújo?
Eu já fui, tanto da QNL, os daqui de Águas Claras eu frequento sempre, né? Compro o chope Potiguar para levar para casa também.
É verdade. Você compra o chope?
Levo para casa.
Você gosta do chopinho do Potiguar?
Uhum, é delícia.
Ah, que legal, cara. É o carro-chefe da empresa?
O chope? Nós começamos com o caldo. O caldo era o carro-chefe. Hoje nós temos um prato chamado camarão cremoso. É o carro-chefe.
É?
Isso.
Como empresário, qual é a maior dificuldade hoje que você enxerga hoje? Hoje, qual é a maior dificuldade hoje de um empresário no Distrito Federal?
A mão de obra. E tanto que um dos projetos nossos é treinar a mão de obra. É juntamente com o governo treinar a mão de obra para a população ter o acesso ao emprego, principalmente os jovens.
Isso.
E a gente ter acesso à pessoa que quer trabalhar, treinada já pelo Estado para ajudar a gente.
É verdade. E falta mesmo, viu, Dovan? Falta mão de obra mesmo, viu? Tá todo mundo recebendo Bolsa Família, ninguém quer trabalhar mais não, irmão.
Ninguém tá afim de trabalhar não, né?
Ah, cara. Dovan, são 850 mil pessoas, aproximadamente, que recebem Bolsa Família no Distrito Federal, cara. É, no país inteiro, todos os programas sociais, o Flávio Potiguar falou uma coisa importante aqui, a questão de você dar capacitação técnica para esses jovens poderem ocupar espaço. É, só para você ter ideia, no país inteiro são quase 100 milhões de pessoas recebendo benefícios sociais. A gente não é contra o benefício social, não. Eu não sou contra. Eu acho ele extremamente importante. Mas o presidente que sempre defende isso está há 20 anos fazendo isso, cara. Há 20 anos ele está falando que vai tirar o país da pobreza. E o número de beneficiários de programas sociais só aumenta. Não tem porta de saída. Você vai nas cidades, principalmente do interior do Nordeste, você não consegue arrumar mão de obra qualificada, cara. As pessoas não querem trabalhar de forma alguma. Acho que esse é um dos maiores desafios que esse país tem, né? Que acho que todo mundo que, Dovan, deixa essa câmera aberta, Dovan. Deixa ela aberta aqui, nós dois aqui. Deixa nós dois aqui aberto aqui, ó, porque mostra nós dois e não fica só em mim. Mostra ele também. Então, acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, viu, Flávio? É tentar acabar com esse assistencialismo predatório, né? Porque as pessoas não têm porta de saída, cara. A dificuldade é grande, não é, bicho? De arrumar.
Muita. Hoje nós estamos com bastante dificuldade. Inclusive, lá na loja de Sobradinho, eu estou há 90 dias procurando. Pizzaiolo eu não consigo, 90 dias. E não consigo.
Sério?
90 dias.
Caramba, 90 dias procurando um pizzaiolo.
E não consigo.
Sério, cara?
Seríssimo.
E essa dificuldade é sempre.
Geral. Todas as lojas. Geral. Uberlândia, então, tem uma loja em Uberlândia, a dificuldade de mão de obra é gigantesca.
É mesmo, aí, ó, viu? Complicado, né? Você vai no interior do Nordeste, tá bem pior, viu? Você tem cidades inteiras recebendo. Tem cidades inteiras. Né? Tem, por exemplo, São Raimundo Nonato no Piauí tem 68% da população recebendo algum tipo de benefício social. Você vai à tarde de mão de obra, não tem. As pessoas não querem trabalhar. Né? Não tem um compromisso. Né? Isso não faz o país girar, cara.
Com certeza.
Né, Flávio?
Com certeza.
Não faz girar. O país não gira. A gente não consegue aquecer a economia. A gente não consegue tirar as pessoas dos benefícios. Né? As pessoas não conseguem. Porque é importante você dar a vara para ensinar a pescar, cara. Né, Julinho? Né, Flávio?
Com certeza.
Isso é extremamente importante. Né? Então, precisa acabar com isso urgentemente. Né? Todo mundo que, no meu entender, todo mundo que recebe benefício social tinha que fazer curso profissionalizante. Igual você está querendo oferecer para as pessoas.
Com certeza.
Né? Que isso é muito importante, você qualificar as pessoas. Como é que você quer colocar a gente no mercado de trabalho se você não tem qualificação nenhuma? Isso é um absurdo, cara. Deixa eu te falar um negócio. Outra coisa, a gente falou das áreas de descanso, não é? Falamos. Eu tenho outra pauta que eu achei interessante, que você é muito apaixonado por bicho, né? Por pet. Sou.
Lá em casa nós temos 8 cachorros e 5 gatos.
8 cachorros e 5 gatos?
Minha esposa ama cachorro, ama gato.
É mesmo?
E nós também. Todo mundo lá em casa gosta muito. As meninas, as crianças, todo mundo.
E é um pauta que você gostaria de defender também?
Justamente. Aqui em Brasília nós temos um hospital de pet, né? Que é lá em Itaguatinga.
Sim.
E na nossa pauta é nós brigar na Câmara para pelo menos mais 4 hospitais no Distrito Federal de pets. Né? Então, assim, é uma pauta que a gente quer bater bastante.
É verdade, com certeza. Tem pouco mesmo. Você gosta, né, Julinho? Tem poucos mesmo. Tem
hoje, hoje todo mundo tem um pet em casa. Praticamente toda casa tem um pet em casa.
Eu amo, né? Apesar de eu ficar bravo, que hoje eu fico mesmo. Compro uma briga danada, às vezes, com os vizinhos, com os amigos aí. Sai com um cachorro pra passear, Edovan. Isso é um problema de todo o Distrito Federal, Edovan.
Tô sabendo.
Você tá sabendo, né? As pessoas saem com o cachorro pra passear, mas não tem coragem de levar um saquinho pra catar o cocôzinho do cachorro, cara. Dá uma sujeirada danada, né? Você que tem cachorro aí, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência, né? Porque a cidade ficou horrorosa. E são assim que começam as pandemias, irmão. É desse jeito que começam as pandemias. As fezes dos cachorros, aproveitando essa pauta aqui que o Flávio falou, elas trazem inúmeras doenças, inclusive fatais, para idosos e crianças, né? Então, vamos fazer a sua parte. Quando sai de casa, leva o saquinho, né? Cuida do seu cachorrinho direitinho e pensa no coletivo, que eu acho que isso é o mais importante, viu, Dovan? Dovan, tem mensagem, Dovan? Eu sei que chegaram muitas mensagens.
Tem muita gente participando com a gente aqui, Luciano.
É mesmo? Vamos ler as mensagens? Vamos ver aí. Vamos ver as mensagens para a gente poder comentar e o Flávio também. O Flávio Potiguar, vamos embora.
Olha só, deixa eu pegar uma aqui. Uhum. Quem está com a gente aqui? Ó? A Mariana Coelho Neto.
Uhum.
Falando aqui, meu voto é seu, Flávio.
Olha,
obrigado, rapaz. Mariana.
7369, é isso? É o seu número?
É o seu
número. Positivo. 7369.
Do Avante.
Avante.
É isso mesmo.
Vamos pra cima.
Vamos pra cima, vambora.
O Mateuzinho tá com a gente. A Mariana, que eu falei, né? A Lídia. Lídia Naranha. A Lídia. A Lídia tá com a gente aqui também. Quem mais? A Sofia. Nosso distrital. Arroba Flávio tá aqui com a gente. A Zanca. O Leandro Ferraz. Todo mundo falando aqui, ó, já tem o digital, meu voto é Flávio. Uhum. Ah, o doutor Paulo Nunes, o advogado, tá aqui falando assim, ó, parabéns, Luciano, pelo convite ao Flávio.
Que legal, a gente fica honrado com a presença dele aqui.
O Leandro Ferraz fala aqui, ó, senhor Flávio, o senhor é do setor produtivo e como discorreu agora ser dono de 15 restaurantes, por que não declarou seus bens ao TRE-DF ainda? Tem essa pergunta aqui para ele, também tá aqui com a gente. E o Fabiano Santarém fala assim, ó, bora pra cima, Flávio. Diga aqui também.
Que mais, Edovan?
Poxa, tem muita gente, Luciano, olha só, tá correndo aqui. Pessoal, você que tá aí, não deixe de se inscrever no canal também, tá?
Verdade, cara.
O Show Tu fala assim, ó, meu distrital. A Ariana Paiva tá falando aqui, vamos, meu deputado. É isso.
Galera, o pessoal
tá aqui aplaudindo.
A galera entrou pesado aí, hein, Edovan?
Pesado.
Muita gente curtindo o podcast é Papo Firme. Lembrando que toda quinta-feira, de 8 às 9 da noite, o podcast é Papo Firme comigo, Luciano Lima. Né? A gente vai convidar várias outras pessoas para poder participar aqui, vários outros candidatos. E hoje estamos recebendo o Flávio Potiguar do Avante 7369. O que você está achando aí desses primeiros dias de campanha, irmão?
Tô gostando bastante.
É.
Correria me deixa feliz, eu gosto.
É mesmo?
Gosto bastante.
Verdade. O cara manda mensagem pra gente 4 horas da manhã, viu, Dovan?
Tá nessa, é?
É, 4h30, 5 horas da manhã. Por que tu acorda 4 horas da manhã? Conta pra mim aí essa história aí, bicho.
4h17 eu acordo.
Todo dia?
Todos os dias.
Mas o que que tu vai fazer 4h17?
Tomo banho e vou pra academia.
Tem academia de sim de madrugada?
Tem academia. 5 da manhã eu tô na academia todos os dias.
É mesmo? Cuidando da
saúde. Shape. É, eu pesava 150
quilos. 150 Nossa.
Quilos? 150 quilos.
Caramba, é mesmo. O que que você fez pra...
Foi um start que deu. Eu tinha, há 3 anos atrás, a minha filha caçula tinha, na época, 5 anos, e a gente fez uma viagem, ela pediu cacunda pra mim, botou na cacundinha.
Uhum.
E eu coloquei ela, e era pra dar uns 10 minutos, eu não conseguia andar 5 com ela.
Uhum.
Aí quando eu cheguei em Brasília, eu falei, vou mudar de vida.
Boa.
Aí pedi pra ela, me matricula na academia que eu vou pra academia. Ela até brincou, vou pagar a toa, você não vai fazer. Falei, pode matricular que eu vou. E comecei, não parei mais. Foi em dezembro de 23. Aí comecei na força da vontade mesmo, depois hoje em dia tem essas canetinhas que ajudam a gente um pouquinho, né?
É, verdade.
Mas perdi já 42 quilos já.
42
quilos? 42
quilos. Você tinha 150 quilos há quanto tempo atrás?
Dezembro de 23.
Ah, recente, né, cara?
Recente.
Ah,
hoje eu tô pesando 108.
108
quilos. 108
quilos.
Meus parabéns.
Obrigado.
É verdade, cara.
Luciano, só pra interromper uma coisa rapidinho, assim, é muito importante, por favor. Olha aí. 2-1, tá?
Final de jogo?
Ainda não.
Rapaz, é porque eu sou vascaíno, né? Toda vez que o Vasco tá jogando, o Idovan coloca os placas. Às vezes, placar feliz. Aí eu fico triste. Né, Idovan? Hoje eu tô feliz, porque o Vasco tá ganhando. O Júlio tá morrendo de rir aqui. Mas ele tem mania de fazer isso.
Dois
eu tô lá apresentando o programa. E ele bota placar aqui do Vasco perdendo, ganhando. Só coloca quando estiver ganhando, Idovan. Não coloca quando estiver perdendo, não, cara.
2-1 em cima do Olímpia.
Do Olímpia do Paraguai, Copa Sul-Americana. Você vê, o Vasco vai a São Januário jogar em casa, com o estádio lotado. Toma de 3-0 do Santos. Aí vai pro Paraguai enfrentar um dos times mais tradicionais da América do Sul e tá ganhando. Dá pra entender, Idovan? Idovan, conte-me tudo, não me esconda nada. Me explique isso, cara.
Luciano, eu como torcedor, sofredor como você, também não entendo, não.
Também não entendo. Difícil, né, cara? Você gosta de futebol, Flávio?
Eu sou um pouco desligado, mas minha esposa é vascaína.
Ela é vascaína?
Vascaína.
Eu sabia que... Rapaz, eu sabia, bicho. Eu sabia que tinha uma coisa especial na Hélida, cara. Vascaína mesmo?
Vascaína.
Você torce pra que time?
Eu torço pro São Paulo.
Você sabe escalar o time do São Paulo?
Rapaz, eu lembro do Roger Ceni.
Só tem duas décadas que o cara deixou de jogar. Você é um São Paulino. Adoro futebol, né, mano? Adoro. Você acompanhou a Copa do Mundo? O que você achou?
Acompanhei.
Acompanhou?
Acompanhei. É. Copa do Mundo não tem jeito de não acompanhar, né?
É verdade.
Era muito bom.
O Brasil foi uma decepção.
Nós já sabíamos que não ia muito longe, né?
É verdade.
Mas a gente começa a acreditar, né? Nós somos apaixonados pelo futebol, né? O Brasil é... Na verdade, é o melhor time do mundo.
Já foi.
Hoje já foi, mas ainda somos os melhores.
Ainda
somos os melhores.
Ainda é o país do futebol.
Ninguém é penta, né?
Ninguém
somos
é penta.
Nós.
Verdade.
Mas a gente vai acreditando, mas quando perde é uma decepção. Mas já sabemos disso. Foi até longe demais, eu acho.
Eu fiquei sabendo que você virou torcedor do Gama também, né?
Torcedor do Gama.
Torcedor do Gamão do Povão.
Gamão do Povão.
Vamos
lá, parrudão.
É, isso mesmo. O Gama que... agora foi pra Série C, né, Idovan? Fiquei muito feliz. Tava lá no estádio, viu? Eu tava lá com o senador Isalci, inclusive com a Arruda também tava lá. O Gama ganhou do São José do Rio Grande do Sul, né? E conseguiu, depois de 13 anos, um acesso à Série C, né? Tinha muito tempo que um time de Brasília não conseguia ascender aí as séries as superiores do Campeonato Brasileiro. E a gente ficou muito feliz, o estádio lotado, foi uma festa muito bonita. A torcida do Gama, inclusive, está de parabéns. Agora vai disputar a semifinal, né? Contra o time da... acho que é do Asa. Depois você dá uma olhadinha aí, Idovan.
Luciano, você não sabe, eu vou te contar um segredo aqui, porque meu pai foi o segundo presidente do Gama.
Sério?
Pai de sangue, sim.
O seu pai?
E meu tio foi três vezes presidente, né? Três vezes seguidos presidente do Gama, o senhor Osman Ribeiro.
Olha, que legal.
E aí eu sou Gama desde de menino mesmo.
Bacana, cara. Eu era Guará, mas meu time acabou, né? Fui campeão, eu tava no único título do Guará, do campeão brasileiro, em 96. Mas o time, infelizmente, fechou as portas. E eu torço pro Gama, com certeza. Pro time de Brasília, né? Acho muito bacana. Você não teve no estádio, não, né?
Não tive.
Não. Mas vamos tentar assistir a semifinal e a final do Gama. Se Deus quiser, o Gama vai pra final da Série C e a gente vai realmente vibrar novamente com o time nosso avançando. O que você tá achando dessa, falando de novo sobre essa correria, o que você está achando de correr essas cidades aí, cara?
Estou gostando bastante, gostando muito.
Você já teve onde? Conta para mim aí um segredo aí. Onde é que você já andou?
Gama. No Gama domingo. É. Semana passada também, estava no Gama também.
Uhum.
Na Feira do Bicalho, na Feira do Produtor, no Ceasa e na Rodoviária.
Na rodoviária, do plano piloto.
Justamente.
Ah, que legal, cara. Andar nas feiras é tão gostoso, né, cara?
Eu já ando na feira a vida toda, né? Eu sou filho de nordestino, então amo feira. Eu
também, adoro feira.
Eu tô na feira do Bicalho praticamente tem 20 anos que eu vou todo domingo pra lá.
É mesmo? Na feira da Praça do Bicalho, aqui em Taratinga?
Justamente. Vou tomar um caldo de mocotó. A minha filha mais velha come buchada de bode, sarapatel, caldo de mocotó, dobradinha, tudo, como tudo. Pô, desde 3, 4 anos de idade, não é mais eu.
Onde é que você vai pagar o restaurante pra mim depois que acabar esse programa?
Vamos no Potiguar.
Fiquei. Tá ligado, viu, Douglas?
Poxa, Luciano,
tá ligado. Também, né? Não, dei a deixa pro cara, né, cara? Deixar ele, né? Eu queria saber se ele tava ligado, se ele ia falar outro lugar. Mas ele, ó, matou e foi logo no Potiguar. Eu também adoro, cara.
É bom.
Adoro comida nordestina e vou falar mais. Adoro carne de bode, sou apaixonado por carne de bode. Pouca gente gosta, né? Mas eu conheço muita gente que gosta também. Você gosta de um bodezinho?
Eu gosto da buchada de bode, da carne de bode eu não sou muito fã não, acredita? Ah,
viu? Eu amo bode cozido, bem feitinho.
Eu gosto do cordeiro eu gosto.
É, verdade. E sarapatel também, bem feito, uma buchada. Criança é difícil gostar disso, né?
Sabe, a minha aprendeu desde cedo.
Hã?
A minha aprendeu desde cedo. Desde os 3 anos de idade, ele ia pra feira comigo e aprendeu.
O avô ensinou?
Meu pai gosta muito, eu aprendi, passei a tradição pra ela.
Ah, que legal, cara. Você olhando hoje a Câmara Legislativa, um dos seus anseios em ir para a Câmara é também a questão da renovação? Você acha que precisa de sangue novo essa Câmara
Legislativa? Precisa de sangue novo.
Precisa, né?
Principalmente para essa área empresarial, nós precisamos de um representante lá dentro. Nunca tivemos.
Igual eu falei, não tivemos. É verdade, nenhuma liderança do setor empresarial. Que eu lembro, não. Depois você vai. Pesquisa no seu Android, no seu HD, Júlio. Você teve algum empresário? Nunca teve? Empresário mesmo?
Teve. Não teve a luta do empresário para.
Justamente, pra isso. Eu acho que
não teve mesmo.
Não, né? Teve essa pauta, entendeu? Eu sei porque eu tô precisando, né, como empresário, e não tô conseguindo.
Eu acho que o momento empresarial é o momento mais difícil que estamos passando nos últimos 10 anos. É o momento mais difícil que os empresários estão passando. Todo mundo que eu converso está passando dificuldade.
Estamos sofrendo. Interessante isso aí. Você tem conversado, o setor tem reclamado bastante.
Tem reclamado. Todo do A ao Z, todo empresário está reclamando. Não tem um que está falando, está maravilhoso. Não está.
É. Isso é grave, né, cara? Você vê quem gera emprego, quem gera imposto nesse país, é quem movimenta. Um pequeno empresário, que é mais de 80% da força produtiva desse país, sendo maltratado. Só para você ter ideia, Ilovan. Nos últimos 2 anos, cerca de 5 milhões de empresas fecharam no Brasil. Esse número é assustador, né? É assustador. 5 milhões de empresas fechando. Quer dizer, nós ficamos sabendo agora, acho que você deve ter visto a notícia, Flávio, o fechamento de 200 lojas da Casa Bahia.
280.
280 lojas da Casa Bahia. Isso é um desastre, né, irmão?
Justamente.
É um desastre. Isso é um desastre para a economia do nosso país. Uma empresa formada, inclusive, criada por um estrangeiro, né? E você vê quantos milhares... Depois você dá uma olhadinha, quantos milhares de pessoas foram mandadas embora?
Posso pesquisar.
Foi 3 mil pessoas mandadas embora.
É.
Que eu vi que a Bahamas, né, a Casa Noturna famosa em São Paulo, também fechou hoje.
Fechou as portas?
Fechou as portas.
Nossa, o Bahamas...
30 anos.
O nosso segmento, que é bar e restaurante, é um dos segmentos que mais está sofrendo hoje.
Aí.
As Bet, né? As Bet vem atrapalhando bastante. As Bet da... Acho que falhou aqui.
Não? Pode continuar.
Tá. As Bet vem atrapalhando bastante. As pessoas estão gastando dinheiro com Bet e diminuiu o nosso segmento, que nós somos como se fosse um supérfluo no restaurante. Bar e restaurante.
Sim.
Então as pessoas gastam com Bet e não sobra dinheiro para ir pro restaurante.
Nossa, essa informação é importante. Essa informação é uma informação grave.
Você trabalha.
É, cara. É verdade. Só pra você ver o estrago que essas apostas online estão fazendo na vida dos brasileiros, cara.
E a gente fez um programa aqui no Papo Filme falando sobre isso e não tocou nesse assunto, né?
Não.
É verdade.
É verdade.
E mais um dado aqui, sem contar com o funcionário da gente que tá se perdendo mesmo. Já teve funcionário nosso que tirou a própria vida.
É mesmo, cara?
Por dívida.
Auto-extermínio.
Justamente.
Um funcionário seu?
Justamente, tirou por
dívida. Cara, isso é um depoimento muito importante, irmão.
Isso aí.
Complicado.
É, um funcionário do Potiguar cometeu auto-extermínio por dívidas com apostas online. Isso é gravíssimo.
Justamente.
Isso está destruindo o nosso país, Julião.
Tá.
Né? Algo precisa ser feito urgentemente. E o setor faz sentido isso, cara. Porque você está gastando, por exemplo, só para você ter uma ideia, São milhões de pessoas que estão gastando. Gente, dos benefícios sociais, as pessoas que ganham Bolsa Família estão gastando dinheiro com isso. Né? Tem que ser proibido urgentemente, né? O uso de benefícios. Já está, acho que já está sendo. Né? Já é proibido, né?
Já vi falar, já está proibido.
É proibido.
Mas tem que tomar uma providência urgente com essas apostas, essas apostas online.
Verdade, está no jogo de futebol para as crianças ver, né, sendo influenciadas, artistas famosos, cantores famosos, jogadores de futebol famosos, influenciando aí gerações e gerações de jovens, de criança, né, para esse. Para mim, desse, mais perigoso para mim é aquele tal do jogo do tigrinho, irmão.
Positivo também.
Né? Esse jogo do tigrinho é uma armadilha fatal, viu, Júlio? Tem famílias aí, viu, Idovan? Sendo destruídos por causa desse jogo do tigrinho, viu, cara?
Eu prefiro aprovar o cassino, porque o cassino o cara tem que sair de casa, tem que pegar um carro, pegar um táxi, pegar um Uber, vai pra lá, tem geração de emprego dos próprios garçom, cozinha e etc, né?
Músicos.
E dá trabalho pro cara sair de casa pra ir jogar.
É.
Você vê, nos Estados Unidos é proibido o jogo online, e tem os cassinos.
É proibido, né?
Proibido o jogo online. Então, sim, eu acho que tem que rever essa situação, porque o cassino gera emprego, gera renda.
Uhum.
E dá dificuldade pro cara sair de casa. Agora já o jogo online não, o cara tá sentado num restaurante, o barbeiro tá lá, não tá atendendo naquela hora, ele vai jogar e etc. Então, assim, é fácil, né, o cara jogar.
É.
Então gera o vício mais fácil, acredito eu, né? Tem que fazer estudos e
ver. Fazer estudos. Esse debate está sendo feito no Congresso Nacional. Está, né, sendo feito no Congresso Nacional. Fale, meu filho. 3-1 pro Vasco? Que notícia maravilhosa. Assim você me deixa muito feliz. Assim eu vou tocar o programa melhor, né, cara? 3-1. Tá, você vai ficar feliz também com esse.
Vou, meu patrão vai ficar feliz.
Exatamente, meu amigo.
Estou feliz, eu também estou feliz.
Não,
né?
E o que a gente não faz para ver a mulher feliz, cara? Apesar da. A minha esposa é botafoguense, mas ela também fica muito feliz quando o Vasco ganha. É minha parceira, torce junto, a gente torce junto, né? Sempre torço também, quando não é o Vasco, eu torço pro Botafogo dela. Né? Você também torce pro Vasco. Acaba torcendo pro Vasco. Então tamo junto. Vou comprar uma camiseta do Vasco pra você e vou dar de presente, viu, Dovan? O que você acha, Dovan?
Se você usar uma minha.
Vou
usar do Vasco.
Vou usar Flávio Potiguar 7369. Então, é o número. Por que 369? Tem algum sentido ou não, né?
Não, foi escolha mesmo.
Aleatória.
Aleatório. Eu cheguei por último, né? Eu fui o último a escolher o número lá, já tava todos escolhidos. Aí eu falei, vamos escolher esse aqui mesmo. 369.
Verdade.
Mas sem muita.
Dovan, tem mais mensagem? Chegou muita mensagem que eu tô vendo aqui, viu, bicho?
Chegou sim, Luciano, nem tudo são flores. O Olímpia acabou de fazer um gol. Mas vamos lá. Vamos que vamos, que o nosso distrital é 7369.
Uhum.
Orgulho de você, meu marido. A Hélida, tá aqui.
Hélida! Parabéns, Vascaína Hélida Siqueira. Vambora.
Parabéns. Um beijo, gatinha.
O Leandro Ferraz tá aqui também. Quem mais? Não é? A Hélida deixou um monte de mensagem aqui. E a Joana tá falando aqui, Flávio 7369.
Uhum.
A galera que tá aqui curtindo com a gente, Luciano, deixem suas perguntas também.
Tiver alguma pergunta.
Pra conhecer melhor o seu candidato distrital.
Verdade.
Eles estão repetindo aqui que é o nosso candidato distrital, Flávio Potiguar 7369.
Ah, que legal.
Obrigado, tamo junto.
Um abraço pra cima. Só lembrando, galera, que vocês podem mandar esse programa pra todo mundo, tá certo? Né? Como eu já disse, o É Papo Firme nunca termina quando acaba. Essa é a grande verdade, porque ele fica lá, né, no canal do YouTube da Rádio Federal. Siga a Rádio Federal, muito bacana. São vários programas, não tem só o podcast É Papo Firme, são muitos programas, né, Dovan? São uma rádio histórica que tem uma importância muito grande, né, aqui para os programas online do Distrito Federal, uma rádio pioneira. Muita gente se inspirou na Rádio Federal. Né, para também abrir o seu veículo online, né, de poder fazer transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Isso é muito legal, muito bacana, né, Dovan?
Brasília, cara? A gente está aqui lutando para divulgar a cultura, né, o que tem de melhor em Brasília,
é verdade.
A gente está aqui.
Precisava era criar regras, né? A gente, assim que eu falo que criar regras, não é bem criar regras. É fazer, por exemplo, incluir as rádios online, as rádio web, nessas questões de verbo de publicidade governamental, né? A gente precisa alinhar isso tudo, porque ainda é proibido, né? Dá para rádio web, ainda não tem nada, nenhuma lei que autorize isso, né, Donvan?
Não há legislação nenhuma.
É, falta legislação, precisa disso tudo, né?
E é por isso que a gente está migrando, basicamente, para podcast.
Portais,
a gente fez isso há muito tempo, né?
Para os portais.
Exatamente.
É verdade, verdade. Muito bom. E a Hélida, cara? Quero falar da sua esposa, a Hélida. O que ela significa na sua vida?
A Hélida é tudo para mim. Mulher maravilhosa.
É? Você se emociona quando fala dela?
Não, sou tranquilo. Mas ela foi minha primeira namorada.
Pois é, por isso que eu tô te perguntando. Você tava me contando nos bastidores e tô tirando isso de você.
Eu conheci ela, eu tinha 17 anos. Comecei a namorar com ela. Não, conheci aos 16 anos. Comecei a namorar aos 17 e casei com 20.
Nossa! E ela tinha quantos anos?
Ela é 2 anos mais velha que eu.
Ah, é mais velha que você.
Ela fazia faculdade e vou contar uma história minha dela aqui.
Ah, conta. Essas histórias são sempre boas. Vambora.
Eu tinha 17, 18 anos e ela falou, amor, você tem que voltar a estudar. Aí eu saía do supermercado, pegava a lotação, aí andava duas paradas e descia pra casa. Não ia estudar. Não gostava de estudar, eu gostava de trabalhar. E ela era formada, até que ela falou, não tem jeito não, falava, não vai estudar não, porque a vontade dela era estudar, se formar alguma coisa e seguir uma carreira, né? Mas acabou que eu segui a carreira de empresário mesmo.
E ela é formada em quê?
Ela é formada em letras, é professora.
Olha, que legal, que bacana.
Formada em letras.
Ah, que bacana, muito legal, parabéns, Hélida. Essa vontade, então quer dizer que essa vontade de ser empresário já é desde criança, então, né, que você tem essa...
Eu morava no Recanto das Emas.
Você sempre lutou para ganhar seu próprio dinheiro, né?
Sim, eu com 8 anos de idade, eu tinha um cara lá no Recanto das Emas, chamava Roberto da Ema. Ele fazia umas emas pequenininhas assim, e eu saía para vender com 8 anos de idade. Então, desde 8 anos de idade eu vendo. Meu pai foi comerciante também, tinha um restaurante assim, pequeno também, então, assim, desde pequeno eu trabalhei.
É mesmo? Como é que é essa história da Ema aí? Gostei, cara. Como é que é essa história da Ema aí? Era o cara... O Ema é... A Ema é o símbolo do Recanto das Emas, né?
Ele nem...
Ele era um quê? Era um artesão? O que que ele era?
O artesão que fez as emas que tá na entrada do Recanto das Emas.
Ah, foi ele?
É, e eu vou contar a história daquela Ema que tá sentada lá, tá? Porque eu sei da história.
É mesmo?
É porque era duas emas.
Isso.
Quando foi instalou a primeira, ficou em pé. Quando foi instalar a segunda, ela caiu e quebrou. Aí ficou uma sentada e uma em pé. Aí ficou maravilhoso, como sentado em pé, mas a ideia era ser as duas em pé.
É mesmo?
Ele era vizinho de parede com a gente, o Roberto. Não sei se você tá vivo hoje em dia, mas vendi muito tempo pra você, Roberto. Um abraço pra você, se você estiver nos assistindo aí.
É mesmo, você vendeu muito. Você vendia, era o souvenir.
Positivo, era pequenininho. Aí ia pro Centro Aguatinga vender.
Engraçado, eu nunca achei isso. Achei que a M em pé, né? E a outra é como se estivesse chocando os ovos. Eu sempre imaginei isso, né? Ela deitadinha, tá chocando os ovinhos ali, né? E o macho do lado cuidando, né? Sempre. Quer dizer que a
Ema caiu.
A Ema caiu?
É. O Roriz não tá mais vivo, porque ele nem sabia contar essa história, porque realmente foi assim.
Você conheceu o Roriz?
Não conheci, só vim falar. Mas tem vários amigos que foram amigos dele.
É, né? Roriz criou essas cidades todas, né? Roriz é um cara que se preocupava com as pessoas mais simples, cara. Né? Era um ser muito... muito humano, gostava, né, de estar do lado do povo. Você gosta de estar do lado do povo, eu sei que tu gosta de feira, né?
Eu gosto
de feira. Quem gosta de feira gosta de gente, cara.
E assim, tem desde 2018, que era pra mim ter saído candidato, 2018, 22, acabou que a gente foi enrolando, né? E agora decidimos, né? E estamos na luta aí nas eleições. Eu não tinha noção tanto que eu gostava. Eu gosto mais do que eu imaginava. A primeira vez que eu fui pra rua, fui lá no Gama. Quando eu cheguei, eu andei lá uma hora e meia de prazo, mais ou menos, pedindo voto e abraçando o povo. No outro dia eu liguei pro pessoal e falei, galera, eu quero andar na rua amanhã. Se vira, arruma um lugar pra me andar. O pessoal, então vamos pra uma feira do Bicalho, que é a feira onde você conhece todo mundo. E comecei andando. Mas eu gostei demais de abraçar o povo, pedir voto e conversar, escutar. Gostei pra caramba.
Você é um cara muito simples, cara. Viu, Julinho? É um cara simples. É um cara realmente do povo, gosta de gente... Né? Apesar de ser um empresário de sucesso, mas que gosta de estar do lado das pessoas, né? Tem muita gente que é muito cheia de nome e toque, né, cara? O Flávio Potiguar não. É humano, é um cara que gosta. É um cara que liga pra gente. É o cara que gosta de. Liga pra gente de madrugada, de manhã cedo, manda mensagem, pergunta como é que tá. Né? E aí, cara? Como ele não tinha. Alguma coisa? Pode falar. Não,
eu ia comentar, já que você tá falando sobre isso, o Nugoli tá aqui falando com a gente aqui. Ele fala assim: ó, eu não conheço pessoalmente, mas tem um grande amigo, o Toninho, que conhece. Que tece altos elogios sobre ele. Então, fico feliz. Que bom que você se candidatou. E agora é meu distrital também. Então, tá aqui o Nugoli dando depoimento.
O dele. Delegado Nugoli? Acredito. Sério?
Deixa eu dar uma olhada aqui.
É o delegado?
Provavelmente é. Ele Nugoli é amigo do Toninho. Toninho Cara de Cavalo. Um abraço pra você, Toninho. O Toninho Cara de Cavalo, todo policial civil conhece ele.
É ele mesmo, Lu?
Ele foi.
É mesmo?
Ele foi o instrutor de tiro em Brasília. É amigo meu há 20 e poucos anos. Acho que todo policial civil de 86, 87 até 2020 passou pelo Toninho. Toninho é um cara muito querido e querido de toda a Polícia Civil de Brasília. Olha. Um abraço, Toninho, cara de cavalo. Tem outro amigo também da Polícia Civil, também, o Menezes. Menezes é amigo e irmão do Toninho também. Um abraço, Menezes.
Olha, cara, que legal. Você tem essa relação com esses policiais civis todos? Tem muito amigo na Polícia Civil?
Tem, conheço alguns.
É mesmo?
O Nugoli eu não conheço também, viu,
Nugoli? Delegado. Vamos
conhecer um dia.
Delegado Nugoli, meu amigo de muitos anos. Abraço pra você, meu irmão. Seu nome é candidato a deputado federal, não é isso mesmo, Nugoli? Já teve com a gente aqui.
Sim,
né? já teve aqui com a gente, é verdade. Grande abraço pra você, meu irmão. Mais alguma mensagem, Dovan? Segue o jogo, meu irmão. 4-1 pro Vasco, né? Tô vendo aqui, você botou
4-1.
4-1, bom.
É, porque o jogo do gol do Olímpio agora foi cancelado. Foi
anulado.
Foi anulado. É. Deixa eu ver se tem aqui mais uma mensagem. Aqui,
mete
aqui,
bronca, vambora.
A Ariana tá aqui. Uhum. A Ariane tá falando, meu distrital, 70369.
Eita, Brasa, tem as fãs aí dele, né,
tem,
cara?
Tem as fãs aqui, tá todo mundo aqui. Sofia acabou de entrar, nosso distrital, vamos que vamos.
Vambora. É isso.
Vamos nessa.
É verdade, muita gente. 45 dias, agora faltam 40, né?
40 dias.
40 dias. Tá preparado, meu irmão?
Vamos trabalhar
de 4
da manhã até meia-noite todos os dias.
Vai gastar sola de sapato?
Sola de sapato.
Já comprou os reservas?
Já compramos.
É, que vai ter que andar muito, cara.
Vamos, já falei pro time lá, falei, galera, o dia inteiro, pode marcar reunião de 20, 30 todo dia, de 4 da manhã até meia-noite, tô à disposição.
Eita, Brasil, vai caminhar pra danar aí, né, Julinho? Muito bom, né, Idovan? Muita água. É verdade, muita água. Aliás, nesse tempo seco, né, é muito importante que as pessoas possam hidratar, tá certo, galera? Tem muita gente passando mal, inclusive, aí, por essa secura, não tá bebendo água. Lembre-se, você não é camelo, tem que beber água, tá certo? Porque a coisa tá feia aí. Eu tenho asma, né? Eu sou asmático, né, cara?
Eu também tenho.
Ah, você tem?
Tenho também.
Ah, é mesmo? Caramba. Ixi. Mas sua é crônica, não, né?
A minha é crônica também. Só que eu tenho...
Mas você toma remédio todos os dias?
Não, tomo não. Ah. Ela tem épocas que ataca, na verdade. Uhum.
Esse tempo é o pior de todos.
É o pior tempo de todos, é. Justamente.
Verdade. É por isso que o corpo tem que estar bem hidratado, que senão ataca, né?
Justamente.
Eu não sou crônico, mas tomo todo dia um remedinho para poder não passar... Ficar sem ar, né, Ivan?
Não pode, né, Lu?
É, não pode.
Na sua idade, tem que preocupar, né?
Sou novo ainda, rapaz. Tá achando o quê? Que eu sou velho? Sou velho não, cara.
Você sofreu muito na época do dilúvio, então
não tem que cuidar. Não, rapaz, não tem isso não. Cheio de gracinha, né, Flavinho? Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. São 20 horas e 48 minutos, ou seja, 8 horas e 48 minutos da noite desta quinta-feira, dia 20 de agosto de 2026. Está começando o podcast É Papo Firme, né? Essa série de programas que a gente vai receber alguns candidatos. E eu quero dizer que foi uma alegria poder receber você aqui. Eu sei que você não tem experiência em dar entrevista, mas isso não importa muito. O importante é a sua vontade de querer transformar a vida das pessoas, de querer mudar, de querer renovar, né? Acho que Brasília precisa de gente com sangue novo, né? Gente que empreendeu, que gerou muitas oportunidades. Nós temos que bater palmas, e eu bato as minhas palmas para quem gera emprego, né? Empresário, como você mesmo disse, precisa ser respeitado nesse país, porque é o maior parceiro do Brasil. É o maior parceiro do Brasil.
Com certeza.
Então, quero muito agradecer, te desejando sorte na sua caminhada, viu, meu irmão?
Obrigado.
Deixo com você as palavras finais.
Eu queria agradecer a todo mundo. principalmente a você pelo convite.
A honra.
Agradecer o Isalci, que está nos apoiando bastante também.
Isalça?
Isalça aí, deputado federal. Um abraço, Isalci. 2200. O deputado que eu quero é o 2200. Então, eu queria agradecer a todos e falar para a população que eu quero agora uma oportunidade de vocês, para representar vocês na Câmara. E a oportunidade que essa cidade me deu foi maravilhosa. Já fiz várias coisas nessa cidade. E agora eu quero representar vocês e entregar um pouco do que vocês me deram. Um abraço a todos, um abraço ao pessoal da Federal, um abraço ao Toninho Menezes, que estão aí acompanhando, a Elia, minha esposa, um beijão, Mariana, Lídia, todos vocês. E muito obrigado. E não esqueça do número, 7369.
E agradecer a todos os seus colaboradores do Potiguar, né,
cara? Agradecer a todos eles, um beijão no coração.
De coração de todos os seus colaboradores que fazem girar a máquina aí. Porque, bicho, a gente deixa de fazer tudo. Menos de respirar e de comer.
Justamente, é isso aí.
É isso mesmo, Idovan?
Exatamente.
Quando estamos vivos, estamos comendo, respirando e bebendo água, né, não, Elton?
Boa.
É, então, quero agradecer a todos vocês também que ficaram com a gente aqui no podcast É Papo Firme. A gente está de volta, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Aceito sugestões, viu, Dovan? Quem quiser, né, mandar sugestões para nós. Nós estamos, sempre recebo com muito carinho todas as sugestões. E deixando um grande abraço, fiquem com Deus. O programa está aí à disposição. Agradecendo a todo mundo que teve no YouTube, todo mundo que teve no aplicativo da Rádio Federal, que você pode conseguir lá nas plataformas, né, nas lojas digitais. Mais de 15 mil pessoas têm o aplicativo da Rádio Federal. Você que assistiu pelo site portalfederal.com.br e também pelo Facebook. Um carinho, divulguem, tá certo? Muito importante, exercício da democracia. Eleição é coisa importante. Repito, quem não gosta de político, de política, vai ser governado por quem gosta. E voto não tem preço. Voto tem consequência. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Valeu mais uma vez, Flávio Potiguar. Valeu, meu amigo Dovan.
Valeu, Lu.
Beijão pra você, meu irmão. Vambora.
Obrigado, abraço. Vambora.